בעזרת השם, דף קנ', תתתדו ג'בר הבא, תנועת פסוד, בבינז, אני עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף קנ' עמוד א', נא פנות שמליניה סטרייטה. נו קומס וליניה פשיטה, פלמרה אסה ליה קלרה. אמר מטלטלה אל מפלניה. כל מנה תשמישתה כאן לבר מחיתה וסרי. ג'וגמוס כראובן, אריג'יסי, כי הסתדנדו אוז אובג'טוס דלי, אשימון. Então, o que está incluso nessa categoria de objetos de metal telim? Então, fala Agmará, é claro que os objetos e as ferramentas, os utensílios, vão ser dados a Shimon. Mas as mercadorias, cereais que ele tem, isso não. Quando a pessoa diz que está dando os objetos móveis dele a outro, isso não inclui a mercadoria dele, os cereais que ele tem para vender. Com metal telilepar, né? Para ensinar, eu ia falar que está dando todos os objetos móveis dele a fulano. Afirmo Ritevissari, afirmo Rechaima Elionakana. Tudo o que é normal de ser deslocado, então vai ser dado a Shimon. Objetos, utensílios, mercadorias e também a parte de cima de um moinho, a parte de cima do moinho que moe, também é deslocada normalmente, então também vai ser dado a Shimon. Levar Merechaim Atachna, porém a parte de baixo do moinho, a base não, porque não é normal deslocar essa base. Kode Metalter, Sirover fala que ele está dando a Shimon tudo que pode ser deslocado, então uma categoria mais abrangente ainda. Fidurechaim Atachna Kani, Shimon vai receber também a base do moinho, porque pode ser deslocado, mesmo que não é normal deslocar, mas pode ser deslocado, também vai ser dado a ele. E Baru perguntar aos sábios, Avda Kime Karka, ou que metal te dame? Pergunta agora, será que as pessoas consideram os escravos na categoria de metal telim, de objetos móveis, ou a pessoa considera normalmente o escravo na categoria de um imóvel? Mencionamos no estudo anterior que o Pasuk associa a lei dos escravos com a lei de imóveis. Então tem várias leis que os escravos têm como imóveis. Tanto que, a mesma forma que a pessoa tem para adquirir um imóvel, ele tem para adquirir um escravo. Vamos ver quais são as formas na sequência. A questão é quando a pessoa ele menciona objetos móveis. Será que isso inclui escravos ou não? Quando a pessoa menciona imóveis, isso inclui os escravos dele. Amar bem, Ravach, Abed, Ravach, Ravach, falou sabe para Ravach, está chamando a prova. Morrer está aí. מחר בתים, שכינו מערות, ומרחץ צעות, ובית הבדים, ובית השלחי. אבל לא את המטלטלים. ג'וגמוס כי הוא ונדדור, יסתה ונדינו מהסידה ג'ון קומפרדור. אינטאום, אין ג'יסי סבידי נסידה ג'ו, כי סתה אינקלוזו נוונדה, פעלה ברייטה, שנשיבי עושה ברייטה נקומס לוטרטדו, כי הספרצ'יס אימובס לסידה ג'יס קומבינג'יטס, אז קאזס, os reservatórios de água, as casas de banho, locais de prensa de azeitonas, o Betashalchet, que significa os jardins e os pomares que tem em volta da cidade, dentro da cidade também, tudo está vendido a esse comprador, mas se o vendedor, dono da cidade, tem objetos lá nessa cidade, os objetos não vão pertencer ao comprador. O Bismarck chama livre, forma Shemetuchá, a fila e o Babemar, o Avadim, a Lekulam Mechurim. Fala a Braita que se o vendedor diz que está vendendo a cidade e tudo que está dentro da cidade a esse comprador, isso inclui também os objetos do vendedor que estão na cidade, e fala a Braita, até animais e escravos também vão pertencer ao comprador. Então o que se vê dessa Braita? Ele é marco mishlam aqui metal teledami, mishumach ilomizdava bereisha. Ele é marco mekar kedami, amailomizdava. Fala o sábio que dá para entender essa braita se o escravo é considerado para a pessoa como um na categoria de metal terim, na categoria de objetos móveis. Por isso, quando no primeiro caso da braita, quando o vendedor diz que está vendendo ao comprador a cidade, ele só vendeu as partes imóveis da cidade, mas não os objetos nem os escravos. Então, falou sábio. Você vê que para a pessoa, para o vendedor, os escravos estão na categoria de objetos móveis, por isso os objetos não estão vendidos e também os escravos. Porque sim, os escravos para a pessoa são considerados como imóvel, são na categoria dos imóveis, quando a pessoa vende a cidade, vende os imóveis, deveria vender também os escravos. Fala, vela, mãe, que metal de dame, mãe, afilo. Pergunta a Ravashi, o que você quer me dizer? Que os escravos são na mesma categoria para a pessoa do que objetos móveis? Porque a Braita diz que, no segundo caso, que se o vendedor diz que está vendendo a cidade, tudo que está dentro, vendeu a cidade, os objetos e até os escravos. Se os escravos são considerados na mesma categoria de objetos móveis para o vendedor, por que a Braita diz até os escravos? Dá no mesmo escravos ou objetos móveis para a pessoa. Ela mais lá lembra, fala baixo o que você vai me dizer. Shani metal tele de night, metal tele de night. Vamos dizer talvez que o escravo sim está na categoria de objetos móveis, mas isso é uma diferença grande entre um escravo e um objeto móvel. O objeto móvel é algo inanimado, lo night. O escravo é animado, o escravo tem vida própria. Então por isso fala Breita, quando o vendedor diz saber na cidade e tudo que está dentro, vendeu a cidade, os objetos móveis, inanimados, e até escravos, mesmo que escravos tenham vida própria, estão vendidos junto com a cidade. Essa seria a explicação. Se vamos dizer que os escravos para a pessoa normalmente são na categoria de que objetos móveis. Então fora baixa, filho, tenho aqui, me quero que dame. Mesmo que vamos dizer que para as pessoas os escravos estão na categoria de do que imóveis, quando a pessoa menciona imóveis, menciona o escravo também, se refere ao escravo também. A pergunta era se os escravos para a pessoa estão na categoria de imóveis, porque no primeiro caso da Breta, quando o vendedor vende a cidade, não vendeu os escravos. A resposta é a mesma. Pode ser que para as pessoas os escravos estão na categoria de imóveis, porque os escravos têm várias leis como imóveis. Mas na diferença entre um imóvel inanimado e um escravo, que é considerado um imóvel animado, que com vida própria. Então fala o princípio da Breita, a pessoa vendeu a cidade e vendeu a parte imóvel, inanimada da cidade, mas não o escravo, porque só tem vida própria. Então fala, mas não tem nenhuma prova dessa Breita, geralmente para as pessoas, em uma situação de compra e venda, ou outras situações de transação comercial, que seja, não tem prova se as pessoas consideram os escravos na categoria de metalterim ou de imóveis. A madre da vina era baixa, fala da vina para baixo, está uma outra prova. A Kotev, Kolechassav, Leavdo, Yatzaben Chori. Sherkarka Koshu, Lo Yatzaben Chori. Vimos esse caso no shur anterior. Um dono de um escravo escreveu um documento dizendo que está dando todos os bens dele ao escravo. Fala a Mishnah, no tratado de PA, o escravo recebendo esse documento adquire posse de todos os bens do dono. Um dos bens do dono é o próprio escravo. O escravo adquiriu posse sobre si próprio. Ele adquiriu posse sobre si próprio, portanto, ele se libertou. Ele é uma pessoa livre e agora ele é dono de todo o patrimônio do dono dele. Porém, se o dono escrever um documento que está dando todos os bens para o escravo, com exceção de um imóvel, o escravo não está libertado. Por quê? Para estar na cama. Se suspeita que o dono se refere ao próprio escravo. Pode ser que o dono chame o escravo de imóvel por causa dessas leis que os escravos têm como imóveis. Então se suspeita que o dono deixou para si o escravo. O escravo não se libertou. Rebbe Shimon omer leolam ben chorin ad sheyomar kol nechasei netunim leploni avdi chus meechad miribo shebehem. Fala Rebbe Shimon que nesse caso o escravo sim está libertado. Fala Rebbe Shimon, não é normal que o dono diga que está dando todo o patrimônio ao escravo, com exceção de uma terra, e o dono se refere ao escravo. Não é normal. Se o escravo não se libertou, ele não adquiriu nada. Se ele é escravo ainda, ele não tem como adquirir nada. Tudo que o escravo adquire passa a pertencer ao dono. Então fala, Bishimon, nesse caso o escravo sim se libertou, vai ficar com o patrimônio do dono, com exceção da terra. Porém, fala, Bishimon, numa outra situação, a lei é diferente. Se o dono escrever um documento que está dando todo o patrimônio ao escravo, com exceção de uma parte do patrimônio, uma fração do patrimônio vai ficar com o dono, ele não especificou qual é essa porção, se suspeita que o dono sim se refere ao escravo. Então nessa situação, fala da Bishimon, o escravo não se liberta e não adquire nada. Maravdim Bar Yosef Amar Rabi Elazar. Disse Maravdim Bar Yosef em nome de Rabi Elazar. Assume Tatelim, Shiur Etzel Evet. ולא עשו מטלטלים שיעור אצל כתובה. Fala Rav Dimi Bar Yosef em nome de Abinazar o seguinte: nesse caso do escravo, não faz diferença, conforme está na cama, se o dono diz que está deixando para si um imóvel ou um objeto móvel, dá no mesmo. Se o dono diz que cedeu todo o patrimônio ao escravo, com exceção de algo móvel, questão de metal telim, o escravo não se liberta conforme está na cama, porque se suspeita que o dono se refere ao escravo. Já no caso da Ketubá, a lei é diferente. Mencionamos esse caso no show anterior, mas não foi bem explicado, porque agora vai ficar melhor agora. O caso da Ketubá é o seguinte: a gente sabe que quando o marido se casa, ele se compromete a Ketubá. Ele escreve um documento dizendo que se ele se divorcia da mulher dele ou ele faleça, a mulher vai receber o dinheiro da Ketubá, o valor da Ketubá. A situação é que o marido, ele deu todo o patrimônio dele aos filhos dele e uma terra à esposa. A esposa não protestou. A esposa poderia ter protestado. Ela poderia ter falado que vai ser da minha Ketubá. Se você deu tudo para os seus filhos e uma terra a mim, como é que eu vou cobrar a Ketubá? Ela não protestou. Então, a lei é que se avalia que a mulher aceitou essa terra como pagamento da Ketubá dela. Se o marido deu todo o patrimônio aos filhos, com exceção de uma terra que ele ficou e uma terra que ele deu a ela, então a lei é diferente. A mulher pode dizer que ela não protestou, porque ela teve a intenção de receber essa terra de presente e cobrar a Ketubá da terra que o marido deixou para si. Ela tem esse argumento. Então isso vai acontecer. Ela vai cobrar a Ketubá dessa terra que o marido deixou para si, e ela vai com essa outra terra que ele deu a ela de presente. Mas fala Abiazar, nesse caso, isso é uma diferença se o marido deixou para si uma terra ou se o marido deixou para si algum móvel, algum objeto. Se o marido deu todo o patrimônio aos filhos, deixou objetos móveis para si e deu uma terra à mulher, a mulher não tem como dizer que ela ficou quieta porque ela teve a intenção de cobrar, cobrar os objetos móveis que o marido deixou para si. Nesse caso, se ela não protestou, se avalia que ela recebeu essa terra como pagamento da Ketubá. Ela não tem como cobrar a Ketubá do resto, do que foi dado aos filhos também, porque ela não protestou. Ela não disse que ela vai cobrar a Ketubá do que foi dado aos filhos. Então, se avalia que ela abriu mão de cobrar a Ketubá do resto, do que o marido deu aos filhos, ela para os filhos, e essa terra que ela recebeu é como pagamento da Ketubá. Então, Amar Lei Rava Lei Rav Nachmaita perguntou Rava para Rav Nachman por que existe essa diferença. No caso do escravo, Rabi Elazar disse que não faz diferença se o dono deu o patrimônio ao escravo e deixou para si um imóvel ou algum móvel. Então, no caso da Ketubá, a gente acabou de falar que sim, tem uma diferença. Se o marido deixou para si uma terra, então a mulher pode cobrar a Ketubá dessa terra. Se o marido deixou para si objetos móveis, não. Por que essa diferença? Responde Rav Nachman, Avda Metaltelam. O metal tela metal tela vishur, tu bate chame carca um, o metal tela metal tela vishur, falou Rav Nachman, respondendo da seguinte forma: um escravo para as pessoas é algo na categoria de metal telim, de algo de coisas móveis. Então, quando o dono diz que está dando patrimônio ao escravo e deixando para si algum objeto móvel, algum metal telim, se suspeita que o dono se refere ao escravo. Então, o escravo, na dúvida, não se libertou. Então, essa é a situação no caso do escravo. Já no caso da Ketubá, a forma principal que a mulher tem para cobrar a Ketubá é dos imóveis do marido, não dos objetos móveis dele. Tanto que a mulher pode cobrar a Ketubá de imóveis que o marido vendeu, ou o marido deu de presente. Estão compromissados a Ketubá dele, estão mexuabadim. Se o marido se divorcia e não tem dinheiro para pagar a Ketubá, a mulher pode cobrar de imóveis que o marido vendeu e o marido tinha durante o casamento e não tem mais. Esses imóveis são compromissados a Ketubá dela, mas não de objetos móveis. Se o marido vendeu objetos móveis, a mulher não tem como tirar isso desses que receberam. Então, o meio principal que a mulher tem para cobrar a Ketubá é dos imóveis do marido. Por isso, se o marido deu todo o patrimônio aos filhos, ficou com um imóvel para si e deu um imóvel à mulher, ela pode dizer que ela não protestou, porque ela não tinha por que protestar. Ela teve a intenção de receber essa terra de presente e cobrar a Ketubá da outra terra que o marido deixou para si. porque a forma principal dela cobrar Ketubá é dos imóveis do marido. Já se o marido deu todo o patrimônio aos filhos, ficou com objetos móveis para si e deu uma terra à mulher e ela não protestou, se avalia que ela recebeu essa terra como pagamento da Ketubá, porque essa forma principal que ela tem para cobrar Ketubá é dos imóveis do marido, não dos objetos móveis. De qualquer forma, falou na Vina para baixo, se vê de Ravnakuna que uma resposta para a nossa questão. A questão era se as pessoas consideram os escravos na categoria de metal telim ou na categoria de imóveis. Normalmente, falou Ravnakuna que metal telim, normalmente as pessoas consideram os escravos na categoria de coisas móveis. Viramos a página. Marley, falou na baixa para a Vina, Anan Mishum de Lav Krut Gita Matninala. Falou na baixa que ele escutou diferente em nome de Ravnakuna. Ravash escutou uma outra explicação de Rav Nachman. Conforme a explicação de Ravash, não tem nenhuma prova para a nossa questão. Ravash escutou o seguinte, que no caso da Mishnah, do escravo, o motivo é outro. O motivo é que o escravo não se liberta, tanto se o dono deixa para si uma terra ou algo móvel, não é por causa do que disse Rav Nachman, que suspeita que o dono se refere ao escravo. O motivo é outro. O motivo é por causa de Krut Gita. Um outro conceito. O conceito de Krut Gita, em resumo, é o seguinte. Para o escravo se libertar, ele tem que receber esse documento como um documento de libertação dele, um Get Shihru. O dono escreveu que está dando todo o patrimônio ao escravo. Para o escravo se libertar, ele escreveu que esse documento seja um Get Shihru e cumpra as leis do Get Shihru. E uma das leis é a lei de Krut Gita. É necessário que esse documento de libertação desvincule por completo entre o escravo e o dono. Quando o escravo recebe esse documento, esse ato de receber esse documento de libertação desvincula por completo entre ele e o dono. E para isso acontecer, é necessário que esse documento se trate da libertação do escravo. É o texto da libertação dele. Não tenha nada a ver com algum direito do dono. Então, se o texto se refere à libertação do escravo, o dono deu ao escravo, ele adquire a libertação dele recebendo esse documento. Mas, no caso da Mishnah, isso não se aplica. No caso da Mishnah, o dono escreveu o documento dizendo que está dando o patrimônio ao escravo, mas não uma terra. Ou seja, que o dono diz que está deixando para si uma terra. Isso se cita no texto desse documento. Ou um objeto móvel. Está escrito no texto desse documento algum direito do dono de ficar com uma terra ou com um objeto móvel. Então, o texto menciona, está vinculado ao dono. O texto do documento menciona um direito do dono. Então, o escravo recebeu esse documento, não recebeu algo que 100% se refere à libertação deles, desvinculando ele e o dono. Isso não se aplica, porque o escravo recebeu um documento que o texto dá um direito ao dono. Está, sim, ligado ao dono. Então esse documento é inválido, não cumpriu esse requisito de Krut Gita. Então fala a assim que ele escutou a explicação dessa Mishnah do escravo, e não tem nenhuma prova para a nossa questão se as pessoas consideram os escravos na categoria de metal telim ou na categoria de imóveis. Kushman Ramarava Maravnachman, disse Ravinomi de Ravnachman, Hamisha Atir Tevu Kol Nirse. Fala Ravinomi de Ravnachman, tem cinco casos que a lei vai depender se a pessoa deu tudo ou deu parte do patrimônio dele. Veja, esses são cinco casos. Shrimerá, Avdô, Istô, Ubanav e Mavrachat. Vamos ver quais são os casos. Shrimerá de Tna. O caso do Shrimerá, como a gente já viu várias vezes na nossa Mishnah. Shrimerá, Shekatav, Kol Nechassav, Laakhirim, Vesher Karka Koshu, Matanato Kayemet. Vesher Karka Koshu, E Matanato Kayemet. Vimos essa lei várias vezes já. Em resumo, a pessoa estava prestes a falecer, deu todo o patrimônio a fulano. E o Shrimerá sobreviveu. A gente entende que ele só deu tudo a fulano porque ele achou que ia falecer. A condição para fulano receber o patrimônio é se ele falece. O Shrimerá não faleceu, então o patrimônio fica com ele. Mas se ele deu só parte do patrimônio a fulano, ficou com uma terra para si, por exemplo, ele deixou uma terra para si porque ele achou que ia sobreviver. E mesmo assim deu o resto do patrimônio a fulano, então mesmo que ele sobreviva, fulano fica com o resto do patrimônio. Então esse é um dos casos que a lei vai depender se ele deu tudo ou parte. Avdô de Tran com relação ao escravo também, como a gente já viu, Akotev Kone Hassavra do Yatza Ben Chorin, Chagraga Kosho Le Yatza Ben Chorin. O dono escreveu no documento que recebendo todo o patrimônio ao escravo, o escravo adquiriu a si próprio, se libertou. Mas se o dono disso está dando o patrimônio do escravo com a exceção de algo, uma terra, um objeto, o escravo não se libertou, como a gente acabou de explicar. Estou também no caso da esposa, essa diferença da maravilha da Marshmallow, falou, sabe o nome de Shmuel, Akotev, Kona Hassavla, estou, Loa Saela Potropa. Vimos também essa lei anteriormente. Se o marido, antes de falecer, escreveu no testamento que está dando todo o patrimônio dele à esposa dele, e ele falece, a lei é que a esposa não é dona de todo o patrimônio desse marido. Os sábios avaliaram que esse marido quis dar a herança para os filhos dele, os herdeiros. Isso que ele escreveu, que está dando o patrimônio à esposa, significa que está dando aos cuidados dela. Ela vai ser uma apotropa, ela vai ser uma administradora responsável pela herança, mas não que ela vai ser dona da herança. Isso é só se ele diz que está dando tudo a ela. Aí os sábios avaliam que ele não quis dar toda a posse a ela. Mas se ele diz que está dando parte do patrimônio à esposa, parte aos herdeiros, então isso sim é suficiente para dizer que ela adquire posse da parte dela, posse absoluta, e o resto fica para os herdeiros. Então a lei vai mudar se a pessoa deu tudo à esposa ou parte. Banav netzan, no caso de banav, como fala a Mishnah, quando teve corna chassav le banav, recatav neshto karga kosho, ibdak tubata. Também vimos esse caso agora. O marido escreveu todo o patrimônio aos filhos, deu tudo aos filhos, e uma terra à esposa. A esposa ficou quieta, então ela adquiriu essa terra como pagamento da Ktubá. Mas se o marido deu parte do patrimônio aos filhos, ficou com uma terra para si, e deu uma terra para a mulher, ela pode dizer que ela não protestou, porque ela teve a intenção de ficar com essa terra de presente, e a outra terra que o marido deixou para si, como pagamento da Ktubá. Mavrachat, também no caso de Mavrachat, temos essa diferença. Damar, Mavrachat, Zihashi, Tektov, Kol, Mechazel. O caso de Mavrachat é o seguinte, a mulher, ela ia se casar. Digamos que ela tinha 3 campos. Isso é tudo que ela tinha. Ela não quer se casar trazendo esses 3 campos para o casamento. Ela não quer que o marido tenha direito sobre esses 3 campos imediatamente depois do casamento. Então o que ela pode fazer é dar esses 3 campos a fulano. E ela vai ver como vai indo no casamento. Se ela quiser, ela pode pedir esses campos de volta de fulano e ela vai receber esses 3 campos. Mas isso é só se ela deu tudo o que ela tinha a esse fulano. Ela deu os 3 campos a ele. Aí a gente entende que ela deu tudo a ele porque ela queria despistar o marido, ela queria leavriar o marido. Mas se ela, digamos, deu 2 campos a fulano e ficou com 1 campo, fulano tem um argumento. Ele recebeu esses 2 campos de presente. Ele tem esse direito de argumentar que ele recebeu de presente. E não foi nesse esquema de Mavrachat, ela não quis despistar o marido. Se ela deu tudo a fulano, aí a gente avalia que ela fez isso para despistar o marido. Não é normal que a mulher dá todas as posses dela a alguém. Mas se ela deu parte do patrimônio a fulano, então esse fulano tem esse argumento que ele recebeu isso de presente e não vai devolver a ela. Então, no caso de Mavrachat, também vai depender se ela deu tudo ou deu parte. Com relação a todos esses casos que a gente mencionou, que faz diferença se a pessoa deu tudo ou deu parte, não faz diferença se a pessoa deixou para si um imóvel ou algum objeto móvel. Dá no mesmo, com exceção do caso da Ktubá. Como a gente viu, se um marido deu todo o patrimônio aos filhos, uma terra à mulher, e ficou com objetos móveis para si, a mulher não protestou, se avalia que ela recebeu essa terra como um pagamento da Ktubá, porque o método principal que os sábios decretaram que ela cobra a Ktubá era os imóveis do marido. O marido deu todos os imóveis aos filhos e deu um imóvel à mulher e ficou com objetos móveis para si e ela ficou quieta, ela recebeu essa terra como pagamento da Ktubá. A Meimar Amar fala a Meimar metalte dechtir be Ktubá veitno beinai aveshur. Fala a Meimar o seguinte: se quando o marido escreveu a Ktubá, quando ele se casou, ele designou objetos móveis para a mulher cobrar a Ktubá. Por exemplo, ele designou joias, certas joias para ela poder cobrar a Ktubá. E o marido deu todo o patrimônio aos filhos, uma terra à mulher, e ficou com essas joias para si. A mulher tem um argumento, ela pode dizer que ela não protestou. Não porque ela aceitou essa terra como pagamento da Ktubá. Não, ela aceitou essa terra de presente. Ela teve a intenção de cobrar a Ktubá das joias que o marido deixou para si, que estavam designadas a Ktubá, estavam compromissadas a Ktubá dela. Ela tem esse argumento, ela vai cobrar a Ktubá dessas joias e vai com essa terra de presente. Com João Amar, Nechassar e Parnia. digamos que um Shrimerá, uma pessoa está presa a falecer, e disse que está dando os bens dele a fulano. A questão é o que está incluso nessa palavra bens, nechassim. O que é um nechas, o que não. Avda e Knirsi. Falam, né, escravos são chamados de bens, de nechassim. Detran fala Mishnah, quando é castabrador, ele sabe no Corim, como esse caso que a gente viu várias vezes. O dono do escravo diz que se dão todos os bens dele ao escravo, o escravo adquiriu também a si próprio. Então se vê aqui claramente que o escravo é chamado de bens do dono, adquiriu a si próprio e se libertou. Ara e Knirsi. Também imóveis são chamados de bens. Detran fala Mishnah, nechassim, shesh lemachriu, niknim, bekesh lemachriu, chazaká. Temos três formas de adquirir nechassim, shesh lemachriut, ou seja, imóveis. Quando a pessoa ele paga pelo imóvel, ele recebe um documento de posse, ou ele faz um ato de chazaká, um ato de domínio no imóvel, com a permissão do dono, ele adquire posse. Então se vê claramente nessa Mishnah que imóveis são chamados de nechassim. Glima e Krinirsi. Objetos, roupas, comidas, também são chamados de bens, de nechassim. Então fala a Mishnah. Mesheina é ma'achreyut, eniknin, ela bemeshecha. Fala a Mishnah que para a pessoa adquirir bens, móveis, a pessoa tem que receber fisicamente um objeto. Então se vê que objetos são chamados de nechassim, também nechassim sheena é ma'achreyut. Zuzei knirsi, também dinheiro é chamado de nechassim, de bens. Então fala Mishnah, Veshena Machrayut Miknim Im Nechassim Shesh Lemachrayut Bekesem Shesh Lemachrayut. Fala Mishnah, essa Mishnah em Kiddushin, o seguinte: digamos, Reuven quer dar a Shimon um imóvel e também um objeto móvel, digamos uma cadeira. Shimon pode fazer alguma sequinha, um ato para adquirir o imóvel e adquire agav, adquire de passagem a cadeira, o objeto móvel. A importância do imóvel é dominante, a importância de um objeto móvel é secundária. Se Shimon adquiriu o dominante, adquiriu o imóvel, ele pode adquirir de passagem também o objeto móvel. Então se vê daqui que também dinheiro é chamado de nechassim she'en lahem achreyut, de bens. Que ader Rav Papa havoli três alfizuzi beichozé. Como aconteceu que Rav Papa tinha 12 mil moedas depositadas com um vigia na região de beichozé. Então, Rav Papa queria esse dinheiro de volta. Ele estava mandando Rav Shmuel Baraka receber esse dinheiro. Mas Rav Papa sabia que o vigia não ia dar o dinheiro assim a Rav Shmuel Baraka, porque Rav Shmuel Baraka não era o dono. Então, Rav Papa fez o seguinte: Rav Papa deu a posse de Asifa de Beit, uma parte no fundo da casa dele, a Rav Shmuel Baraka. E de passagem deu a posse do dinheiro a ele. Então Rav Shmuel Baraka adquiriu o imóvel e de passagem adquiriu o dinheiro que estava na outra região. E recebeu um documento para ir retirar o dinheiro, dizendo que ele é o dono. Ele trouxe o dinheiro de volta. Então Rav Papa foi receber Rav Shmuel Baraka fora da cidade. Ele estava muito feliz para receber o dinheiro e foi esperar Rav Shmuel Baraka fora da cidade. Então se vê aqui claramente que também dinheiro é chamado de nechassim she'ena lahem achreyut. Tanto que Rav Papa deu a posse do dinheiro de passagem que deu a posse de um imóvel a Rav Shmuel Baraka. Então quando o Shrimerá diz que está dando os bens dele a fulano, isso inclui também o dinheiro. Shtar HaYikrinich, também documentos são chamados de bens. Damar Rababar Yitzchak, Shmei Shtaroten. Fala Rababar Yitzchak, dois casos com relação a documentos de posse de campos. Amar Zhube Sadeh Zeleplone Bekitvu Loitashtar. Temos Reuven, dono de um campo, que dá posse desse campo a Shimon. Reuven chamou duas pessoas e disse a eles: adquiram esse campo em nome de Shimon. Então façam um ato de adquisição nesse campo para que Shimon adquira a posse. Isso funciona, o conceito das Ria. E Reuven disse: depois que vocês fazem esse ato de adquisição para Shimon, escrevam um documento e assinem e deem a Shimon como prova que ele é o dono do campo. Então fala Rava Bar Yitzchak, Roser Bestar, Veno Roser Bastade. Depois que esses dois fizeram um ato de adquirição do campo em nome de Shimon, Shimon é o dono do campo. Reuven não tem como voltar atrás, não tem como exigir esse campo de volta. Mas, enquanto Shimon não recebeu o documento que prova que ele é o dono, Reuven pode dizer a esses dois que eles não são mais encarregados a escreverem o documento e entregarem a Shimon. Isso sim, Mas o campo já pertence a Shimon. Vou nem falar a palavra para Yitzhak, a Menashe Tichtevulo, e Tashtar, José Ben Yishtar Ben Sadeh. Se eu ver falar para esses dois, que Shimon só vai adquirir posse do campo quando ele recebeu o documento, enquanto ele não recebeu um documento, Draver pode voltar atrás também da entrega do campo e também do documento. Ele pode dizer que não está mais encarregando eles a fazerem isso, a darem um documento, ele pode voltar atrás, Shimon não vai receber o documento nem o campo. Rav Chiya bar Avinah mar Ravuna, Shlosha Shtarot en Fala, Rav Chiya bar Avinah mar Ravuna, que com relação a esse assunto, temos três casos principais, três Hani de Amram, dois casos já foram mencionados, e da, o terceiro caso é o seguinte, Im Kadam Mocher, Vekatav et Ashtar, Ketash Shaninu, Kotvin Shtar na Mocher, Afu Pishen Lokeach Imo. Fala o sábio o seguinte, digamos que Reuven vai vender um campo a Shimon. Reuven foi para o escriba, foi para o sofer, para que ele escreva o documento da venda. O escriba pode escrever o documento dessa venda, mesmo que só Reuven está lá, só o vendedor está lá, não tem nenhum problema. O escriba pode confiar em Reuven, que tem realmente um Shimon comprador, pode escrever o documento aí. Kevanti zigzebekarka niknashtar koma konsho. Fala, o sábio é o seguinte, se Reuven disse a Shimon que ele pode já adquirir posse do campo. Shimon adquirindo posse do campo, ele pode adquirir agav, de passagem, entre a posse do documento, onde for que o documento esteja. Desde o Xixanino, Nechassim Shenem Achayu, Nechrim Nechassim Shenem Achayu, Bekesu Shenem Achayu, como a gente viu antes, que a pessoa pode adquirir um imóvel, adquirir de passagem um objeto móvel. Então, se vê claramente daqui que um documento é chamado de Nechassim Shenem Achayu, um objeto móvel, um bem imóvel. Por isso, quando Shimon adquire posse do campo, ele adquire posse também do documento de passagem. Bema e Krenir, também animais são chamados de bens, de Nechassim, de Tranfala Mishnah, Makdish Nechassav, Aitabahem Bema, Reuyalega Bemizbeach, Zecharim Olot. Fala Mishnah que a pessoa santificou todos os bens dele para o Betamidash, ele fez o Ekdesh. Fala Mishnah, digamos que ele tem animais também. Então, também os animais são chamados de bens e são santificados. Ele tem animais que podem ser sacrificados, animais xerim, animais puros. Então, os animais macho vão ser sacrificados pelo sacrifício de Olá. Venekevot, imachrule tzorkez vifreshlamim. Já se ele tem animais fêmea que ele santificou, então o que vão fazer no Betamigdash é ficarem com esses animais fêmea. Quando vem alguém para sacrificar um sacrifício de Shlamim, vão vender a ele esse animal fêmea, vão pegar o dinheiro e vão comprar um animal macho para sacrificar o sacrifício de Olá. Então se vê daqui, quando a pessoa santifica os Nechassim, santifica também os animais. O Fod de Krenirse, também os pássaros, são chamados de Nechassim. De Trama fala, Mishnah, Magdish Nechassav, Yubayen, Dvarim, Marim, Liga, Benzbeah, Yerot, Shmarim, Velfot. A pessoa santificou os bens dele para o Beit HaMikdash, santificou também o vinho, o azeite e também santificou os pássaros. Então você vê que os pássaros são chamados de Nechassim. Tfilin e Krenirse, também os tfilin deles são chamados de bens de Nechassim. De Trama fala, Mishnah, Magdish Nechassav, Marim, Tfilin. A pessoa santificou todos os bens para o Beit HaMikdash, santificou também os tfilin dele. Então se ele quer os tfilin de volta, ele vai ter que conseguir dinheiro e pagar o pagamento de resgate, quer dizer que os tfilin são chamados de bens também, eles também foram santificados. Então, se o Shkimer diz que está dando os bens dele a fulano, tudo isso que a gente mencionou vai ser dado a fulano. E Belo perguntar ao sábio, Sefer Turah Mai, será que um Sefer Turah é chamado de Neres? Ou será que não? Que vai ter um Misdava, de Asulis, Vune, Lav, Nirseu? Talvez não. Isso é uma diferença bem grande entre os bens normais da pessoa e um Sefer Turah. A pessoa, por regra geral, não pode vender um Sefer Turah. Então, talvez a pessoa não considere o Sefer Turah como parte dos bens dele. O Dima Kiva Denizdava, o Motorab Nisayishan, ou talvez a pessoa sim considere o Sefer Turah como um Neres dele, porque tem situações que a pessoa pode vender um Sefer Turah. Se a pessoa precisa de dinheiro para se sustentar, para estudar Turah, ele pode sim vender um Sefer Turah. Se ele precisa de dinheiro para se casar, também ele pode vender um Sefer Turah. Então talvez a pessoa considere o Sefer Turah como parte dos bens dele, parte dos Nechassim dele, porque tem situações que ele pode vender. Tem que ficar na dúvida, assim, quando o Shemirah diz que está dando os bens a fulano, será que tem o Sefer Turah dele vai ser dado a fulano? Isso eu falo aqui, comparamos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver vários acontecimentos interessantes que se referem aos ensinamentos de hoje, com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.